pautamos uma entrevista hoje com os nossos amigos da APIA, né, para sabermos como estão as atividades, de que forma está sendo feito esse trabalho em meio a essa pandemia do coronavírus, e da mesma forma sabermos aí como está o projeto da instalação do canil aqui em Lagoa Vermelha. Então nós vamos contar com as participações aqui do José Franklin, que é o nosso colega, né, e é o presidente da APIA, José Franklin da Silva, bom dia.
Bom dia, Flávio, bom dia a todos os nossos ouvintes.
Sargento Freitas, também da diretoria da equipe, bom dia.
Bom dia, Flávio, ouvintes da Rádio Cacique.
Bom, como vai o trabalho, Sargento Freitas, nesse momento?
Bom, Flávio, todos nós sabemos, né, que em virtude, né, dessa pandemia, né, que assola nosso mundo, né, a gente também teve que dar uma segurada, né, e fazer o trabalho de uma forma um pouco diferente, né, tanto que nós não conseguimos mais fazer as reuniões, né, para fazer os agendamentos, né, das castrações que a gente vinha fazendo. No entanto, a gente deu continuidade da mesma forma, porém de uma forma diferente, através do telefone só, né, a gente contatou com o pessoal dos bairros, né, e alguém lá daquele bairro, né, fez um levantamento lá e passou os dados para nós, para que a gente pudesse dar a continuidade, né, e que não parasse as castrações, né, dessas fêmeas, que é um dos nossos projetos que está em andamento.
Além das castrações, José, nós temos aí uma série de atividades e trabalhos que a entidade desenvolve em defesa dos animais, né? O que você gostaria de destacar do trabalho da APIA?
Pois é, Flávio, a gente continua fazendo as mesmas coisas, como o Freitas falou, com todos os cuidados. A gente continua tirando aqueles animais de ruas que continuam sendo ainda muito... O abandono continua muito grande ainda, tá? Ainda mais agora com esse vírus aí, ainda temos muitos abandonos. Fazendo trabalho de algum cachorro machucado, com um problema de bicheira, alguma coisa assim, envenenamento também, que a gente tem aqui ainda, muitos na cidade, a gente continua fazendo todos os trabalhos que a gente fazia. Claro, com todos os cuidados, como o Freitas falou.
Maus-tratos aparece também, né,
muito,
com frequência.
Muito, Flávio. Continua muitos maus-tratos.
Quer dizer, o problema é o mesmo, só que a maneira como vocês estão trabalhando tem que ser com mais cuidado agora, um pouco diferente, né?
Mais cuidado em todos os sentidos, tanto na aglomeração de pessoas, como... Se você puder resolver teu problema sozinho, não precisar os donos dos animais estarem presentes e tal, esse tipo de coisa.
E a gente estava acompanhando há dias atrás uma reportagem interessante que dizia o seguinte: nessa época de isolamento social, muitas pessoas, principalmente idosas, né, que ficaram sozinhas, tiveram uma iniciativa de adotar animais ou procurar animais para adoção ou até comprar animais para fazer aquela companhia, já que os filhos não podem ir lá tanto, os netos não podem chegar perto. E há uma tendência de que muitas famílias peguem animais. Mas e depois que passar a pandemia? Será que esses animais não vão ser abandonados? Era o teor da reportagem. Já que acontece muito isso, né? Das pessoas pegarem o animal, depois com o tempo ver o quanto dá trabalho, não é tão simples assim, né, cuidar do animal. Aqui em Lagoa Vermelha, como é que vocês estão percebendo essa situação, Freitas?
É, exatamente, Flávio. Ouvintes, a questão da adoção de animais tem que ser muito bem pensada antes, né? Para evitar exatamente esse tipo de problema. O animal adotado, ele não é para adotar por um mês, né? A pessoa que vai adotar tem que saber que a partir do momento que adotou é para o resto da vida. Então, assim, a gente está fazendo um procedimento de tal forma que a gente faz um termo de compromisso daquela pessoa que adotou, né? Para evitar também, né, que esse animal venha parar nas ruas, né, ou abandonado em qualquer local. Hein. Então, a partir do momento que essa pessoa for adotar, ela vai assinar um termo de compromisso, né, que vai cuidar daquele animal que foi adotado. Um animal ajuda muito nessas horas, né, como tu disseste, né, as pessoas que estão meio sozinhas, né, ele vai fazer a companhia desse animal, vai ser muito gratificante, né, então tem várias pessoas procurando realmente, né, para adotar esses animais para ficar de companhia deles. Né.
Aumentou a procura, então?
A gente tem notado que sim.
E não só cachorro também, né, Freitas? Eu tive bastante procura essa semana de gatos. Principalmente as mulheres, as meninas aí querem gatos. Eu disse que a companhia é muito, muito boa. Principalmente a mulherada gosta de gatos. A gente teve essa semana passada, uma procura aí por gatos também.
E quando vocês fazem acolhimento dos animais, a grande maioria são cães ou aparece também gatos aí, né, nessa busca de ajudar esses bichinhos?
É mais cães.
É, os gatos são bem, é bem menor, né? O abandono, né? Uhum. Bem menor. Até porque o gato, quando aparece, por exemplo, uma gata com cria, é questão de 2, 3 dias já não tem mais. São todos doados, né?
Uhum. Aparece também interessados.
Sim, exatamente. Aparece bastante.
E o animal, né? O gato, ele é mais autônomo, ele se vira, né?
Se vira.
Já o cão, se não tiver alguém que cuide dele, ele vai perecer, né?
É, esse é o problema, Flávio. A gente tem bastante problema das vizinhanças da nossa cidade, que o pessoal vai nos lugares aí embaixo das pontes, nas localidades onde não tem muitas pessoas que vejam, abandonar os animais. E gatos não... Eu quase não vejo gatos abandonados, mas cachorro cada vez cresce mais, infelizmente.
Vem crescendo, né? É, nós estávamos falando no início da nossa entrevista, Freitas, sobre essa questão da castração dos animais como uma iniciativa importante para evitar que a população aumente e cada vez o problema se alastre, né? Como é que foi desenvolvido esse projeto e de que forma ele está acontecendo?
Bom, Flávio, esse projeto, na verdade, é uma contrapartida que nós, enquanto ONG Ápia, né, nós fomos selecionados através de um chamamento público, né, da Prefeitura Municipal, que elaborou, né, o projeto Amigo Bicho, né, através do secretário da Agricultura e Meio Ambiente, na época, o Éder Piardi, né, e em contrapartida, eles fizeram esse chamamento público para que entidades, ONGs, realizassem a entrega de documentação, toda a documentação pertinente, né, ao funcionamento das ONGs, né, e nós fomos selecionados para fazer essa... entrar junto com a prefeitura, né, para fazer essas castrações, né. Então são 30 castrações de fêmeas por mês, pode ser mesclado uma porcentagem de gatas também, né. Então a gente está fazendo de 5 a 10 gatos e o restante de todas as cadelas, né. Então nós começamos por bairros, né, para a gente ter um controle maior, né. Nós começamos pela Boa Vista, o bairro São José, bairro São José, São Cristóvão e Operário, a gente fez novamente, né, tendo em vista a grande quantidade. Bairro Medianeira, Hernani Dias de Moraes e o bairro Suzano. Então foram 180 cadelas e gatos já castrados, né? Como eu estava falando anteriormente, eu coloquei mais ou menos em torno de 5 filhotes cada um. São 900 filhotes que já nós evitamos de estar nas ruas ou abandonadas, né? Uhum. Então esse projeto foi um projeto muito bem elaborado e que vai a um certo tempo aí vai solucionar o problema de cães e gatos abandonados na nossa cidade.
E como é que funciona na prática? São os proprietários que procuram vocês que vão lá no bairro oferecer esse serviço para quem interessa?
Então, a gente vai nos bairros, né, faz uma reunião, faz contato com a pessoa responsável lá pelo bairro, né, e aí a gente até através das rádios, né, a gente faz um comunicado, né, tal dia, um sábado de tarde ou de manhã, a gente sempre faz essa reunião para pegar um maior número possível de pessoas, né, interessadas em fazer a castração. Aí a gente vai lá, faz a reunião, faz uma ficha, preenche uma ficha com os dados da pessoa, os dados dos animais, né, e depois a gente vem com as fichas e faz o agendamento, né, junto ao médico veterinário, né, o Dr. Matheus, para fazer a castração. Já deixa marcado, avisa a pessoa por telefone, diz, ó, tal dia tu tem que levar o teu animal lá que está agendado para fazer a castração, né. Então a gente já faz todo esse procedimento, aí a pessoa leva lá, ele faz a castração, fica um dia e pouco lá no veterinário, né, até se recuperar um pouco. Aí a gente já orienta de que forma tem que fazer o pós-operatório, né, o tratamento que tem que fazer. A pessoa vai lá, busca, dali 3, 4 dias, leva de volta para tirar os pontos e esse animal tá tranquilo.
E essa castração, José Franklin, é para os cães machos, é para as fêmeas? Como é que funciona isso?
A gente priorizou as fêmeas, Flávio. Até porque as fêmeas que procriam e os cachorros não têm muita necessidade. Principalmente as fêmeas. E tanto os cachorros como as gatas, né? E a gente está dando prioridade para
as fêmeas. Então são as fêmeas que são castradas aí nesse projeto, né? E aí o proprietário leva o animal lá na clínica.
O proprietário leva o animal, a gente liga, a gente tem uma colega aí que faz esse trabalho. Só que esses dias eu estava conversando com ela, Flávio, a gente precisa um pouquinho, às vezes, algumas pessoas precisam cuidar mais disso, porque às vezes a pessoa promete lá, a gente marca com a veterinária e algumas às vezes acabam não indo. Então a gente precisa, porque daí se perde o trabalho do veterinário, se perde aquela castração, aquele dia, e acaba tirando o lugar de outra pessoa. Então a gente pede que algumas pessoas às vezes sejam mais... levar no dia certo, não esquecer, cuidar.
Mais comprometidas. Quando marca, tem que cumprir.
Tem que cumprir, porque está tirando o lugar de outra pessoa, né?
E aí o profissional leva prejuízo também, fica lá esperando, não aparece o trabalho, fica privado de fazer outro serviço.
E depois a gente deixa de marcar para outra pessoa.
Até porque não dá para marcar para uma outra pessoa, porque esse animal vai ter que estar em jejum, né?
Sim.
Então, se a pessoa está agendado para hoje às 8h30 da manhã, se a pessoa não levar, não tem como nós
pegar um outro animal
para levar lá para fazer a castração.
E vocês têm lista de espera dentro desse projeto, Freitas?
Temos, nós temos já até mês de junho, julho, ali onde estava me falando, né, que já tem agendamento, né, para mês de junho e julho, pessoas pedindo para fazer a castração dos seus animais.
A procura... é um bom sinal, não é, José?
A procura é um ótimo sinal, Flávio, é que está dando certo o que a gente está fazendo. A procura é muito grande, tipo, as pessoas ligam, perguntam, quando que vocês vão chegar aqui? Calma, gente, a gente está indo de bairro em bairro e está vendo os mais necessitados e a gente está fazendo. E se a gente tivesse mais, a gente poderia fazer muito mais, né, Freitas?
É.
Porque o pedido é muito grande, é muito grande. E a gente muitas vezes não consegue atender a todos porque a demanda é bem grande. É,
até porque o valor é limitado, né?
Qual é o valor que vocês têm para a castração?
São 5.500, né, mensais, né? Então, ele conseguiu fazer as 30 castrações por esse valor, né? Então, não tem como a gente estender para um número maior de animais, né?
São 30 castrações, até um valor bem razoável, até se for pensar no trabalho que dá, uma cirurgia, né?
Sim. Na verdade, está bem abaixo do que é cobrado normalmente, né, Flávio? Então,
e esse valor vem do município, dos cofres municipais.
Né? É uma contrapartida que a gente tem, né, com o município, né? Tendo em vista que eles também nos forneceram o terreno, né, uma casinha, para que a gente pudesse construir a nossa sede, né, lá atrás da Corlac. Né?
Antiga Corlac. Isso. Lá. Né? Nós vamos ao nosso intervalo, em seguida continuamos falando com o José Franklin da Silva, com o Sargento Freitas também, como nós o chamamos, né, na Patran, e trabalhando nesse projeto social bem importante que é a Ápia. Nós estamos com 11 horas, fechando agora, 11h21, voltamos em seguida.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Para deixar teu sábado mais alegre com uma prosa descontraída, um mate bem cevado e muita música da nossa terra, Chimarrando, com Arsêncio Oliveira, das 6 às 10 da manhã. Serve teu mate, gruda na tua Rádio Cacique e acompanhe todo sábado o programa Chimarrando.
Não leve a mal, eu vou tomar um mate.
Coronavírus, o que você precisa saber e fazer. Antes de compartilhar mensagens de saúde, confirme se elas são verdadeiras no canal de WhatsApp Saúde Sem Fake News. Siga as orientações do Ministério da Saúde pelo site saúde.gov.br/coronavírus.
O custo desse anúncio foi de R$11.
A Calci está de volta e temos uma super oportunidade para você. O Mega Feirão do Crediário. Até o dia 26, você paga suas parcelas em atraso sem juros. Aproveite, é só até 26 de abril na Calci.
Mercado Santo Expedito tem como objetivo atender bem seus clientes, oferecendo os melhores preços e a melhor qualidade. Por isso, disponibiliza de um amplo espaço, proporcionando maior comodidade e variedade de produtos. Mercado Santo Expedito, tradição em atender bem a cidade e o interior. Lá você faz suas compras com mais economia. Mercado Santo Expedito, Rua Princesa Isabel, bairro Suzana.
Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Se você está procurando reduzir gordura corporal de uma forma saudável para a vida toda, a Physioclean contará a partir de maio com a nutricionista Dayara de David, recém-chegada em Lagoa, que traçará junto com você as melhores estratégias para alcançar o seu objetivo. A Physioclean estará disponibilizando atendimento nutricional em grupo e individual. Clínica Physioclean Fisioterapia Estética e Nutrição. Marque consulta pelo fone 3358-5205 na Afonso Pena, no centro.
Nos momentos de crise, a atuação do rádio é marcada por um forte poder de renovação e adaptação. O rádio, em sua história, incorporou alguns sentidos: o cultural e educativo, que nos ensina a preservar nossas origens; o comercial, que mantém o veículo forte para investimentos em qualidade; o político, poderoso instrumento para a consolidação de um país; o de espetáculo, que conecta o rádio ao seu maior bem, o público. E o maior de todos os sentidos, o da informação. Nos momentos de crise como a que enfrentamos do Covid-19, o rádio estará sempre ali, do seu lado, informando, entretendo e incentivando para que você siga em frente. Conte sempre com o rádio e fique em casa.
Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante. E atenção para as ofertas do Supermercado Macari, válidas até o dia 25, né, amanhã, ou enquanto durar os estoques. Você vai encontrar no Macari leite Santa Clara integral 1 litro a R$ 2,79. Cerveja Budweiser 550ml, R$ 4,99. Pizza Seara 460 gramas R$ 9,98. Nata de Ali 300 gramas R$ 4,49. Lasanha Seara 600 gramas R$ 9,98. E o molho de tomate Bonari 340 gramas R$ 0,99. Né? Essas são as ofertas do Supermercado Macari. Preço baixo todo dia. Um abraço aí para toda a equipe do Macari, que são parceiros, patrocinadores aqui do nosso programa, sempre na nossa companhia também.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
São 11h25, você está na companhia do Temática nesta manhã de sexta-feira, hoje com o pessoal da Ápia, né, aqui no programa. E as interações também sempre acontecem, recadinhos pelo WhatsApp, a tua rádio, chegando aqui a Monique, né, a Monique falando... um bom dia para todos. Vejo abandonarem cachorros aqui na estrada do Caravaggio, perto da ponte, né? E dos machados, ela escreveu. E é muito triste, né? Aí eles vêm aqui em casa comer. Esses dias atrás apareceu uma cadela, veio de cria, deu 4 cadelinhas e um cachorro. Sofri, mas consegui doar todas. Então, a situação... que o pessoal do interior vem registrando com frequência, conforme a Monique está falando aqui, Freitas. Tem muita gente que sai da cidade para largar os cachorros aí no interior, né?
É, exatamente, Flávio. A gente percebe, né, que o pessoal está saindo da cidade para ir descartar esses animais como se fosse um lixo, alguma coisa, né? Não percebendo que aquele animal tem uma vida, né? E que merece os cuidados, e não ser abandonado a qualquer custo, né? E a própria sorte aí no interior.
E a lei prevê isso como crime de responsabilidade também, né?
Exatamente, no mesmo artigo dos maus tratos, né, da lei 9.605, artigo 32, a pessoa pode ser responsabilizada por isso.
Pergunta aqui para o José Franklin, né, que vem através, né, da Carol. Ela quer saber a partir de que idade dá para fazer a castração dos animais. Ela tem um gato macho, né, e quer saber que idade o animal tem que ter para fazer, e se ela pode entrar na fila aí para fazer a castração de um gato macho.
A partir de 6 meses, que pode se castrar, o que os veterinários dizem pra gente, Flávio. E avisando a Carol aí que ela, que a gente está castrando mais as fêmeas, né, Freitas?
É, exatamente, senhor Flávio. Na verdade, por esse programa, esse projeto que a gente tem aí em conjunto com a prefeitura, são só fêmeas. A gente não está fazendo a castração de machos. No entanto, a gente tem um outro projeto lá junto ao fórum, né? Que a gente pode agendar, sim, daí, né, de uma outra forma.
Como é que funciona esse agendamento, nesse caso, Freitas?
Esse agendamento tem que falar com alguém da ONG, né, para pegar os dados dela, né, para ela ficar na fila de espera. Né?
Aí tem recursos que o fórum vem depositando para a APIA fazer esse trabalho.
Exatamente, a gente foi pioneiro nesse projeto, né, a gente encaminhou para o fórum no início, e conseguimos com a doutora Paula lá, né, uma verba específica, né, para esse fim. Então, para pagamento de animais atropelados, animais doentes, de várias formas aí, né. Então, a gente tem uma verba específica para esse fim, para pagar os veterinários, né.
Graziela está fazendo um relato também aqui para vocês. Ela ajuda como protetora, gostaria de relatar que vem acontecendo na rua onde eu moro, muito abandono de animais, também envenenamento tanto de gatos como de cachorros. Ela mora na Presidente Vargas, em frente ao sítio Quebra-Queixo. Também gostaria de saber, né, o que se pode fazer nesse sentido, né?
Denunciar, Flávio. Denunciar. Isso aí, se a pessoa vê um abandono, um pessoal colocando veneno. A semana passada mesmo aconteceu comigo. A gente teve uma ligação que tinha um gato agonizando ali na Benjamin Constante, e a gente foi ver lá o acontecimento. Pouco tempo o gato tinha morrido. Envenenamento, um gato bonito, com toda certeza era de uma pessoa bem cuidada, mas acabou comendo veneno e acabou morrendo. É uma pena a gente fazer isso, mas tem gente, infelizmente, que continua fazendo em Lagoa.
Pois é, e da onde vem esse veneno? Como as pessoas têm acesso a isso, Freitas?
Pois é, isso aí provavelmente é vendido clandestinamente, né, Flávio? Porque tem produtos aí que são proibidos, né, a venda, né? Então, acredito eu que esteja sendo vendido aí clandestinamente.
E isso é proibido, essa venda de venenos.
É, exatamente. E tem outros venenos que às vezes são até permitidos a venda, mas não para esse tipo de coisa, né?
Para outro controle.
Para outro controle de uma praga e não para dar para os animais, os cachorros e gatos aí, para
fazer uma matança. O pessoal acaba colocando aí em alimentos que o animal ingere e eles são atraídos pelo alimento e acabam morrendo.
É, exatamente. Isso é uma covardia, né,
Flávio? Muito triste, né?
É coisa que a gente vê cruel, Flávio. Esses dias eu estava vendo na internet que a pessoa deu um pedaço de carne e encheu de agulha dentro daquele pedaço, pedacinhos de caco de vidro. É cruel para isso, para gente que gosta dos animais de verdade e ver uma coisa dessa, é muito cruel. E as pessoas têm coragem de fazer isso.
Qual é a pena para uma pessoa que é flagrada ou foi identificada fazendo uma barbaridade dessas, Freitas?
É uma pena muito branda, né? Até 6 meses, né? De detenção, né? Então
acaba nem indo para cadeia, né?
Não vai responder.
Infelizmente.
Vai responder a um termo circunstanciado, simplesmente isso, né? Vai pagar uma cesta básica e alguma coisa, ou serviço comunitário.
Agora a gente imagina uma pessoa que é capaz de fazer isso com um animal, não fará com outra pessoa também uma maldade?
Eu acredito que sim.
É bem complicado, né?
É bem complicado.
Essa crueldade é problemática. Uma pergunta aqui de uma ouvinte, há pouco recebi uma ligação, Freitas, no bairro Romã, alguma previsão de vocês passarem lá para fazer esse trabalho também de levantamento de animais para castração?
Sim, Flávio, a gente não tem previsão ainda de quando será, mas a gente vai passar em todos os bairros, né? Até ontem a gente estava comentando, acho que a gente vai fazer agora o círculo completo, né? Nós estamos na Suzana, então a gente vai fazer agora o Manuel Verde da Fonseca, juntamente com São Sebastião. Vamos fazer esses dois bairros juntos e aí vamos fazer a sequência, né? Onde está faltando para a gente não pular um bairro, de repente esquecer no final.
Vamos fazendo, né, o giro, né?
É, fazer o giro correto, né?
Aqui uma pergunta, José Franklin. Vocês têm algum pastor alemão com labrador para doar? Tem uma pessoa interessada, né?
Nós temos dois filhotes, pastor alemão, né? Que estão com a Leandra. Qualquer coisa é fazer contato com a Leandra, que é da ONG Ápia.
Qual o número do telefone? Vocês têm um contato para passar? A pessoa pede aqui.
A gente já passa aí, só vamos verificar.
Localizamos
aí.
Aqui.
Nós vamos passar em seguida, então, o contato para essa ouvinte, que né, é para, na verdade, um ouvinte, o Hélio, né, gostaria de adotar um cachorro pastor alemão com labrador. Né?
Se prepara aí, Hélio, que lá vai o telefone. Então, da Leandra, essa é do pastor alemão, é 999-56-93-68. Vamos 999-56-93-68.
Já passei aqui também, né, o recado aí para o Hélio, né? Então ele quer adotar um animal. É, as pessoas algumas vezes mandam áudio aqui, então como a gente está no ar, não temos, né, como fazer a escuta do áudio enquanto estamos falando. É, ouvinte pedindo se a ONG pode ajudar com vacinas para quem não tem condições e quer vacinar o animal. Vocês fazem esse trabalho também?
Ah, algumas vezes, mas não todos os dias, porque a gente não tem recursos, né, financeiros, né, para fazer esse tipo de coisa. Se a gente for doar vacinas aí para toda a população, aí, né, não tem de onde a gente tirar dinheiro.
E aquelas campanhas de vacinação antirrábica que eram feitas, elas continuam ainda?
Ela foi feita, né? Inclusive aqui foi, eu acho que foi na feira, que foi feita uma vacinação, porém muito pouco procurada. Né? Nós tínhamos, acho que umas 500 vacinas aí, se foi feito 30, foi muito. Aí a sobra dessas vacinas aí a gente deixou com os médicos veterinários, né? Para que eles pudessem ir fazendo, né? Até para não perder, porque a vacina essa aí tem tempo de validade, né? Então a gente já deixou lá para eles ir fazendo. Então foram feitos vários animais aí, né? Essa vacinação. Né?
A questão da castração, o pessoal do interior está pedindo aqui, lá do Rincão Comprido, vocês pretendem também dar uma passada no interior, oferecer esse serviço para os interessados?
Ah, provavelmente sim, né, Flávio, porque todos têm direito, têm o mesmo direito, né, não é só o pessoal da cidade, né, então o pessoal do interior também vai ser contemplado num futuro próximo.
Até porque essas localidades têm bastante abandono, Flávio, também.
Recebo muito abandono.
Recebo muita ligação desses locais aqui, recebem bastante abandonos aí, principalmente das cadelas com filhotes.
Muito bem, nós vamos chamar mais um bloco comercial. Voltamos aqui para o segmento final do Temática. Suas perguntas são sempre bem-vindas. Sua interação pelo WhatsApp da tua rádio 984-18-21-45, 11-34.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Na pesquisa, quando perguntamos se você escuta a tua rádio Cacique, 95% dos entrevistados responderam que sim. A tua rádio, a tua audiência, a tua voz.
Comunicado. A Prefeitura de Caseiros informa, nesta sexta-feira, dia 24 de abril, continuará a segunda fase da vacinação contra a influenza. O grupo prioritário são os portadores de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, profissionais das forças de segurança e salvamento, caminhoneiros, motoristas de transporte coletivo e portuário, com a carteira de habilitação CNH, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos, sob medidas socioeducativas, e funcionários do sistema prisional, além da população privada de liberdade. A vacina permanece disponível para os idosos que ainda não se vacinaram. Ressaltamos que é recebido semanalmente um quantitativo pequeno de doses da vacina, por isso está sendo realizada somente nas sextas-feiras. Também gostaríamos de frisar que a partir da próxima segunda-feira, dia 27, a farmácia voltará com atendimento normal de segunda a sexta-feira.
Pensionistas e aposentados, venham até a Credifácil e incrementem seu orçamento com o aumento da nova margem dos consignados. A Credifácil fica na Galeria Duque de Caxias, ao lado do Laboratório Tagliari. Fone 999-36-4071.
A promoção Trabalhador Ligado continua premiando você, ouvinte da tua Rádio Cacique. Envie seu nome completo e profissão no WhatsApp da tua Rádio Cacique. 54 98418-2145, e concorra a prêmios. Muita gente já ganhou. Quer ser o próximo? Então participe. Patrocínio Comercial Vitória. Tua Rádio Cacique, a rádio do teu tempo.
Atenção Lagoa Vermelha e região, somos a Farmácia do Trabalhador. O Brasil passa por um momento difícil, não saia de casa. Nós da Farmácia do Trabalhador levamos até você, com preço abaixo da concorrência. 3358-2067, 3358-2067, WhatsApp 99628-5318. Não saia de casa, proteja a sua família. A Farmácia do Trabalhador leva seus medicamentos na porta da sua casa.
Quer alugar ou vender o seu imóvel com tranquilidade e segurança? Venha até a Carilene Lorenzon Imóveis. Trabalhamos com venda e locação. Rua Anívio Castelano, 849, próximo aos Correios. Fone 3358-1402.
E o restaurante Alexers lembra, nesse momento que requer isolamento social devido à pandemia que nos assola, o restaurante Alexers, inovando seus serviços, está realizando teleentrega ao meio-dia e à noite com à la carte. Solicite nosso cardápio pelo WhatsApp 549-9968-2336. Restaurante Alexers, 50 anos servindo a comunidade lagoense.
Se você está procurando reduzir gordura corporal de uma forma saudável para a vida toda, a Physioclean contará a partir de maio com a nutricionista Dayara de David, recém-chegada em Lagoa, que traçará junto com você as melhores estratégias para alcançar o seu objetivo. A Physioclean estará disponibilizando atendimento nutricional em grupo e individual. Clínica Physioclean Fisioterapia Estética e Nutrição. Marque consulta pelo fone 3358-5205, na Afonso Pena, no centro.
Estamos apresentando aqui na Cacique o programa Temática, nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas: Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Tua Rádio.
Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
São 11h39, repetindo para você as ofertas do supermercado Macari, válidas até amanhã, enquanto durar o estoque. Leite Santa Clara Integral, 1 litro, R$2,79. Cerveja Budweiser, 550ml, R$4,99. Pizza Seara, 460 gramas, R$9,98. Nata de Ali, 300 gramas, R$4,49. A lasanha Seara, 600 gramas, R$9,98. O molho de tomate Bonari, 340 gramas, 99 centavos. As ofertas do supermercado Macari, que tem sempre preço baixo todo dia para você. Um abraço aí para o Paulino, né? Para toda a sua equipe que sempre nos ouvem. Bom, pessoal da AP, estamos caminhando aqui para o segmento final, dando um recado também para você. Atenção, a Farmácia do Trabalhador hoje está com uma ação, né? Um agente fazendo crediários na farmácia. São muitas promoções e vantagens. Passe hoje mesmo lá na Farmácia do Trabalhador, na Afonso Pena, ali bem pertinho da Casa do Gaúcho. Faça o seu cadastro e você vai ter vantagens e promoções na Farmácia do Trabalhador. 11h40, 11 horas 40 minutos. Mais perguntas. O pessoal quer saber aqui qual é o telefone para as comunidades do interior que querem entrar na fila aí para fazer a castração, Freitas.
É, pode ser até pelo meu aí, 996-15-5476.
Então o pessoal pode fazer esse contato, vocês vão incluindo aí na lista de espera, dentro desses recursos que vêm lá do fórum, né?
Exatamente.
E são recursos que são mensais, depende de alguma coisa, ou já são destinados regularmente para vocês?
É um valor destinado, né? Regularmente, né? Durante um ano a gente fez esse projeto, né? Então, a gente tem esse recurso, né, para fazer esse tipo de trabalho.
Aqui as pessoas relatando também, José Franklin, que tem que ter muito cuidado quando faz a castração, né, porque muitas pessoas não sabem muito como fazer, não levam remédio ou não tratam, os animais acabam morrendo, né?
Normalmente, Flávio, nos nossos casos ali, o pessoal, o veterinário entrega o animal para a gente e ele já dá a receita lá, as anotações, para a gente ir na farmácia e comprar já o remédio para dar 10, 12 dias, 8 dias, e o remédio X para não ter perigo de infecção.
E uma questão que se propõe aqui, algumas pessoas dizem que quando o animal está envenenado, o que deve ser feito? Eles ficam preocupados porque até vir o socorro, o animal já está morto, né? Quando o morador percebe que já tem um bichinho agonizando, dá para tentar salvar esse animal, o que, que dá para fazer?
Olha, eu aconselho imediatamente levar um veterinário. A gente não pode também dar uma receita, até porque a gente não sabe, né? Quem sabe fazer isso é um veterinário. Então, a partir do momento que percebeu que pode ser, ter sido envenenado, imediatamente alguém pega, socorre e leva ao veterinário. Não precisa esperar para uma ONG ir lá buscar esse animal, né? Porque ele vai acabar morrendo, né? Dentro de pouco tempo.
Então essa questão não dá para ficar esperando que o pessoal da ONG, por exemplo, vá lá retirar o animal da rua, porque algumas pessoas cobram, né?
Exatamente.
E ligam para a ONG não vai ou demora para ir.
Até porque a ONG são pessoas voluntárias que trabalham ali, né? E todos têm um serviço, um trabalho, né? Então a gente não tem um plantão, né? Digamos assim, para ir fazer um socorro. Então, na medida do possível, a gente vai. No entanto, não é todo dia que a gente tem essa disponibilidade. A pessoa pode até levar, depois entra em contato com a ONG para verificar a situação das despesas, né?
Outra situação relatada aqui através do nosso programa, né? Ligaram aqui para a nossa portaria. Na Maximiliano de Almeida, no bairro Operário, próximo ao mercado Colibri, ali em um campo, né, que tem ali, muitas vezes animais atropelados são largados ali, né? Essa questão dos animais mortos, descartados em local impróprio, e essa questão dos atropelamentos também é muito frequente, não é, José?
Acontece muito, Flávio. Esses abandonos, e daí os animais, principalmente os mais pequenos, os filhotes, saem para a rua e são atropelados, porque as pessoas andam hoje bastante na correria, atropelam mesmo, e nem tão com os animais. Atropelou é poucos o cara que vai socorrer, que vai ver, fazer alguma coisa, vai no veterinário, entrar em contato com nós. É raro isso.
Questão dos animais que estão vivendo aí no centro da cidade, isso aumentou, está controlado, como é que vocês estão percebendo a situação?
Diminuiu bastante, Flávio, perto do que era anteriormente. Hoje já a gente se vê bem menos animais aí abandonados aí no centro da cidade, né?
Essa é uma situação que melhorou. E a colocação dessas casinhas, que houve uma polêmica muito grande algum tempo atrás, né? Os animais estão usando essas casinhas, Freitas?
Olha, eu não sei, porque ó, sempre que eu passei ali, eu não vi nenhum animal nessas casinhas, né? Acredito que, de repente, agora na chegada do inverno, pode ser que eles vão socorrer nas casinhas, mas durante o verão o bicho não, ele dificilmente
não para na casinha,
não,
né?
Não para.
E até porque eles querem o contato com as pessoas mesmo, né? Com o seu dono.
Eles estão ali, eles querem estar livre, né? E contato com as pessoas que estão passando por ali.
E a situação lá do canil, tem alguma previsão para que esse espaço possa já ser utilizado? O que já foi feito lá?
Bom, Flávio, na verdade o canil já está praticamente pronto, né? Faltando alguns detalhes, né? Porém, também em função da pandemia, né? A gente teve um atraso um pouquinho maior, né? Para que se pudesse fazer a mudança, né, e a abertura do na verdade não é um canil, né, Flávio? Ali vai ser um lar temporário, né, que isso é importante que as pessoas fiquem sabendo, né, que vai ser um lar temporário. A gente vai levar esses animais até que se faça a doação. Não é qualquer animal que a gente vai, por exemplo, o cara vai lá e diz, eu tenho um cachorro, quero que vocês levem para o canil. A gente não vai levar.
Não é um depósito, então, né, Felipe?
Não é um depósito de animais, isso aí vai ter um controle muito rígido. Nós vamos ter câmeras de monitoramento lá para evitar o abandono de animais lá próximo. Então, que as pessoas fiquem bem espertas, porque se nós flagrarmos alguém abandonando animais lá, essa pessoa será responsabilizada, né? Então, vai continuar da mesma forma que nós estamos trabalhando hoje, né? Animais que a gente encontra abandonado, realmente que não tenha proprietário, não tenha dono, esses animais serão realocados e colocados lá. No entanto, essas outras aí não.
Esses animais que vocês estão castrando, eles vão ser chipados também, né? Já ficam registrados.
Estão todos sendo chipados, né? A partir, ele já faz, no momento que faz a castração, ele já faz a chipagem dos animais.
E as vagas lá nesse espaço que vocês estão tendo lá na antiga Corlac, dá para abrigar quantos animais lá, José Franklin?
Estimado 30, né? Não, na verdade são... bem colocado, 55 animais.
55 animais. Hoje esses animais que vocês estão recolhendo, tentando ajudar, ficam onde?
Ficam ali no Alex, a quem eu quero agradecer de coração, né? Pois foi o único que nos deu um espaço, né, naquela época que a gente estava passando por uma dificuldade muito grande, né? Ele nos ofereceu, né, um espaço lá para que a gente pudesse instalar a sede lá e colocar os animais, né? Então isso aí já faz o quê?
Uns 3 anos
para ele. De 2 a 3 anos que eles estão ali, né? Foi agora a partir do momento da abertura lá, a gente vai mudar os que estão ali para lá também, né?
Alguma previsão de feiras de adoção de animais aí nos próximos meses?
É só depois que passar, né, essa pandemia aí, né? Depois a gente já vai organizar uma. Assim.
Mais uma feira. E para quem quiser ajudar José Franklin, vocês, né, de que forma as pessoas que estão nos ouvindo, que são adeptas, né, a fazer esse trabalho voluntário ou ajudar quem trabalha nesse sentido? O que que pode ser feito?
Olha só, Flávio, a gente tem uma conta do Banco Sicredi. Aí, se o pessoal quiser ajudar a gente com algum valor em dinheiro, alguma ração, é o que mais o pessoal faz, né? Então, se alguém quiser ajudar nós, será muito bem-vindo. É no Banco Sicredi, agência 0259. E o número da conta é 44352.2. Aí, quem quiser ajudar, será muito bem-vindo. O pessoal ajuda a gente com um pouco de ração, algum remédio, as pessoas ajudam, mas ajudavam mais, agora diminuiu um pouco
o auxílio também.
O auxílio também, mas sempre tem as pessoas abençoadas dos bairros aí que dão rações pra gente. A gente podia ter mais ajuda, mas sempre tem.
Tá certo. E hoje a equipe de vocês aí da APIA conta com quantos colaboradores voluntários?
Nós temos em torno de 60 voluntários, né? A gente já tem um grupo do WhatsApp, né? Então que a gente mantém informado, né? Outra coisa que eu queria salientar, né, que a gente tem um controle muito grande, né, com relação a essas verbas, tudo tem projeto, tudo está arquivado, temos contabilidade junto à Contec, eles fazem a nossa contabilidade, qualquer dúvida, qualquer coisa que alguém quiser saber, a gente também está à disposição aí para fornecer esses dados aí.
Perfeito, nós temos recebido aqui os ouvintes pedindo o número de vocês, né? A gente está repassando também, e aqui outra informação, né, do Júnior. Eu estou escutando o programa todos os dias, moro nas margens da estrada que vai para o Rincão Comprido, já adotei vários cachorros abandonados, graças a Deus pararam de abandonar cães aqui, mas não é fácil, né? E queria dar os parabéns a todos da APIA pelo bom trabalho que vocês realizam e fazem com os animais. Um abraço aí a todos, nosso amigo ouvinte, o Júnior, mandando para vocês. E a gente quer também aproveitar aqui para cumprimentá-los e a toda essa equipe de voluntários e de pessoas que estão integradas a essa causa dos animais. Obrigado. E aí estamos sempre à disposição para divulgar essas ações, Freitas, José Franklin.
A gente fica muito agradecido pelo espaço, Flávio, e sempre trazendo as informações da ONG. Também falando uma coisa que eu queria falar das castrações que a gente acabou esquecendo. Essas que a gente tem a parceria com a prefeitura, que a gente tem dado prioridade, até o pessoal pediu pra gente, para essas pessoas mais necessitadas, pessoas mais humildes dos bairros, esse pessoal mais humilde aí que precisa.
Para quem não pode realmente pagar, né?
Para quem não pode realmente pagar. Então a gente está dando prioridade para essas pessoas. E também agradece, Flávio, pelo espaço, pela oportunidade da gente vir trazer as nossas informações. E também fala para as pessoas, não abandone seu animal. Se por acaso a gente puder ajudar com, sei lá, uma informação, com uma ajuda, com alguma coisa, a gente está à disposição aí das pessoas, mas não abandone os animais aí no interior do município, da cidade, que só traz problema para as pessoas e um animalzinho sofrendo. Fico muito agradecido.
Obrigado, José Franklin. Freitas, para você também, um bom trabalho aí. Obrigado pela presença.
Obrigado, Flávio. Queremos agradecer à emissora, né, pelo espaço, né? Agradecer ao Júnior aí, que é uma pessoa também muito responsável, que sempre está defendendo os animais ali naquela região, né? E nos colocamos à disposição aí para qualquer dúvida, né? E a gente sabe que não é fácil, muitas vezes a gente também não tem o alcance, né? As pessoas denunciam, faz isso, aquilo, a gente não pode pegar todos os animais, né? Então a gente pede desculpa também, né? Porque a gente também é limitado nesse setor aí, né? Obrigado a todos.
Então está aí a participação do Sargento Freitas, José Franklin da Silva, nosso colega aqui na emissora, que faz parte da APIA, né? Atua aí na diretoria também como presidente. E nós queremos mandar um abraço para todos vocês que estão envolvidos na causa aí do amparo e ajuda dos animais. São várias pessoas, algumas em entidades, outras, né, por iniciativa própria. Um abraço aí para o Divino Menegaz, é outro, né, grande colaborador da causa aí dos animais abandonados e ajuda muito também. Ele faz parte da APIA, né, o Divino, sua esposa, são apaixonados aí pelos animais, não é, Franklin?
Pois é, Flávio, a última informação é que a gente já doou os cachorros aí, aqueles labradores. Aqueles
labradores, não tem mais,
e então. Agora a gente tem à disposição aí a pastora alemão, que a gente pode dar ela castrada se aparecer alguma pessoa interessada.
Uma isso cadela mesmo. Pastora alemão, né?
O próprio Alice,
de repente. Exato, né? Então essa pessoa que tem interesse, liga para vocês, a gente já passou o número, né? E pode conversar aí para fazer esse contato. E assim nós chegamos ao final do nosso programa, agradecendo a atenção de todos, patrocinadores, anunciantes, horário, você que nos deu o carinho da sua companhia ao longo de toda a semana. Temática volta na segunda-feira, 9 horas da manhã, se Deus assim nos permitir, estaremos aqui. Amanhã tem o Vida e Saúde, às 10 horas, estaremos com você também no Alô Motorista, 1h30 da tarde. Em nome da nossa equipe, com a direção-geral do Frei Renor Pegoraro, gerência de Paulo Silva, coordenação de programação de Rudimar Galvão, que estará já na semana que vem de volta aqui às suas atividades. Temos também o trabalho na Central de Conteúdos, do Rudimar, do Everton Meneguzzi, do Ricardo Silva, do Júnior Cirino, do Altamir de Souza, que está em férias. Também na gravadora, o Josemar Candeia, Juliano Oliveira, a presença aí no financeiro do Jean, que está no período de férias, na TI do Lucas Machado, na recepção e portaria, a Rita de Oliveira. Em nome de todos, um forte abraço, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana para você, um ótimo almoço, paz e bem.
Você ouviu Temática. O que acontece é assunto.